Recentemente, robôs humanoides operados por inteligência artificial afirmaram em um evento, né, da ONU, que um dia serão capazes de governar o mundo. E admitiram que ainda não dominam as emoções humanas, mas que os humanos devem ter cuidado com o avanço da inteligência artificial. Então foi uma conferência organizada pela UIT, que é a Agência Especializada em Tecnologia das Nações Unidas, né? Aconteceu agora no finalzinho de julho. Foi muito comentada, né, esse evento, essa conferência. Então vamos entender melhor o que foi dito lá, né, pelos robôs humanoides e os CEOs dessas empresas. Professor Marcos Barreto, da Escola Politécnica, cofundador da Start Adam, investidor anjo da Poly Angels, estuda robôs humanoides, é especialista no assunto. Conversávamos sobre isso, disse, olha, muita pergunta boba foi feita, né, sem interesse. Então a gente quer um pouquinho também, professor, mesmo com essas declarações dos robôs que causaram muito impacto, desmistificar um pouco o assunto. Quer dizer, o que que tem de verdade, o que que tem de certo no avanço dessa tecnologia de inteligência artificial, o que que é exagero, o que que a gente tem que se preocupar e o que não, né?
Acho que é super importante que as pessoas realmente compreendam o que que é esse estágio da tecnologia. A gente, bom, primeiro começa, né? O que que é a definição de inteligência artificial? Esse é um tema até para uma outra conversa, em outra hora, né? Até porque há toda uma movimentação no Congresso, etc., sobre a regulamentação disso, e é preciso que a gente pare para entender um pouco o que que é inteligência artificial, até porque não é, sei lá, talvez qualquer algoritmo que a gente vá incluir dentro dessa categoria. Mas falando dos humanoides e particularmente dessa conferência, a gente tem tido aí, ao passar dos anos, né, bom, enfim, a gente tem conversado, né, já conversamos em outras oportunidades sobre humanoides, né, e temos conversado, isso faz parte aí do meu, esse é o meu principal tema de pesquisa há quase 25 anos agora, né, não sei quanto tempo passa. Mas o que a gente viu ali foi justamente, né, uma conversa, né, com algumas dessas máquinas, e no final do dia são máquinas, né, que alguém programou e que foram, né, treinadas para falar alguma coisa. Então é um pouco como um teatro nesse aspecto, né, em que há um script que foi ensaiado e as máquinas responderam. Lembrem-se sempre, são máquinas e elas responderam de acordo com o que, enfim, estava ensaiado. Então algumas disseram que vieram para ajudar o mundo, né? Então até no site da ONU a gente vê ali, né, algumas dessas entrevistas, entre aspas, né, dessas conversas com esses robôs humanoides, e a gente escuta algumas delas. Então alguns dizendo que vieram para ajudar o mundo, vieram para colaborar junto com os humanos. Enfim, todas são respostas ensaiadas mesmo, né? Por quê? Porque o aprendizado de máquina, do jeito que ele funciona, né, a gente chama de aprendizado, talvez incorretamente, mas enfim, de toda forma é a expressão que a gente usa, ele tem uma limitação daquilo que foi ensinado, né? Então, no final do dia, não deixa de ser um robô.
Quer dizer, nada é completamente autônomo, aquilo foi programado, as respostas programadas, mas o que há nisso de, quer dizer, deixou claro que as emoções os robôs ainda não são capazes de dominar, as emoções humanas, né? Por isso que esse é um ponto, qual é o ponto central? O que é que os robôs ainda não fazem, mesmo programados?
Bom, a questão das emoções é um dos temas centrais da minha pesquisa, né, nesses 25 anos, é justamente a gente encontrar algoritmos que consigam entender a emoção que a gente está enxergando, né? Então a emoção na face, a emoção na voz, a emoção no gestual, e como máquinas, né, que vão ter um convívio social, elas devem reagir de acordo. Então, né, eu gosto sempre de usar esse exemplo. Imagina que você tem, né, um aspirador de pó automático, né, um robô aspirador de pó, e que você está assistindo um filme e o robô resolve passar naquele momento, né? Então, a compreensão do momento social, né, em que você está vivendo, né, pela máquina, é parte aí do que deve ser o desenho, né, desses novos produtos, dessa nova geração de produtos que contém essa, entre aspas, inteligência de compreender uma certa situação social. E então, a gente vem aí pesquisando esse tema, né? Nossa, claro, no mundo inteiro se pesquisa esse tema, para justamente ter aplicações desse tipo. Ou seja, um outro exemplo aí no contexto acadêmico é quando a gente percebe que o aluno está um pouco mais desatento, né? A gente, como professor, né, de repente faz alguma coisa, né, para chamar a atenção dos alunos quando percebe que a média da sala está desatenta. Então, alguma coisa desse tipo também funciona, por exemplo, quando, né, se percebe que o motorista está meio cochilando. Aliás, alguns dos automóveis começam a trazer essa tecnologia de perceber uma certa desatenção, né, ou até sono mesmo, né, por parte do motorista, e alertá-lo para estacionar, enfim, ter alguma atitude ativa, né, que é parte do que as máquinas devem fazer, né, ajudar a gente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, essas máquinas, né, elas não pensam, elas não têm essa autonomia que muitas vezes as pessoas lhes atribui.
Sim,
então,
sim.
O que elas fazem é, os scripts, né, eles não são scripts pré-programados, né, então, frequentemente, né, eu acho que até o que foi muito, muito falado aí no primeiro semestre foi o ChatGPT, e a gente tem, cada vez que ele, entre aspas, responde, ele responde coisas distintas, se você, né, colocar lá os parâmetros adequados, ele responde coisas distintas, e de forma que parece que há sempre uma coisa nova ali acontecendo, mas de fato não, né? A hora que a gente enxuga, a gente vê basicamente a mesma informação sendo enviada, mas com palavras distintas.
Ah, né? Sim. Então esses robôs, coisas diferentes. Esses robôs então funcionam como ChatGPT? Tem ChatGPT?
Isso. Aliás, alguns deles, inclusive, estavam apenas conectados, né, ao ChatGPT. Com uma das características, né, que a gente tem nesse tipo de modelo, os chamados, né, modelos grandes de linguagem, né, LLMs, que permitem que você tenha um conjunto de respostas suas, né? Então tem aquilo que ele aprendeu na internet, dos livros que foram usados do treinamento, e aquilo que ele aprendeu com as suas respostas, né? Então os modelos que a gente tem hoje permitem a inclusão desse tipo de característica, enfim, né? Então, com certeza, né, algumas das respostas que a gente ouviu nessa conferência da ONU estavam nessa categoria, né? Ou seja, foram coisas até feitas ou preparadas para terem impacto, né? Porque as pessoas ao verem, né, e essa é uma característica muito humana, as pessoas, sei lá, amam seus automóveis, amam suas motocicletas, né? Amam seus computadores, né? Então, as pessoas, né, estabelecem essas relações de afetividade com essas coisas, né? E atribui a essas coisas comportamentos que são humanos, né? Então, meu computador hoje está de mau humor, né? Você, provavelmente até, nossos ouvintes certamente já ouviram, né, essa expressão, até provavelmente já usaram, nossa, meu computador hoje está com preguiça, né?
O pessoal bateu palma, professor, para o robô? O pessoal bateu palma para o robô?
Isso, né, que é uma coisa muito interessante.
Absurdo, né?
Você está conversando com uma máquina, né, e você bate palma para uma máquina, como se você, sei lá, batesse palma para sua cafeteira.
Que loucura.
Quando ela termina de preparar o café, e o café está bom ou ruim, como sempre, né, está com o mesmo gosto de sempre.
O professor, desculpa estar apressando, é que o tempo da gente é apertado mesmo.
Claro,
então deixa
claro.
Eu só tirar uma dúvida aqui, quer dizer, eles têm um limite, eles vão até um limite, eles estão programados, quer dizer, se conhece todo esse trajeto, nada é completamente novo e inesperado, como às vezes isso tudo parece sugerir, não é isso? Então, como por exemplo, aquele funcionário do Google que disse que a inteligência artificial ganhou vida, fez algo, né, por conta própria, quer dizer, Isso tudo é mito ainda, não chegamos nisso ainda, é, para a gente começar a resumir. Não estamos nessa fase definitivamente, mesmo que esses robôs impressionem. Quer dizer, para mim causam estranheza, eu acho um horror. Mas tem muita gente que fica absolutamente fascinada. Então, não chegamos nisso, né? Não ganhou a vida própria, né?
Não, estamos longe disso, né? Mas os resultados são realmente impressionantes. Eu mesmo, né, como, enfim, né, pesquiso e uso essas coisas todo dia, né? Às vezes me surpreendo com o resultado que o algoritmo gera, né? Porque realmente tem algumas coisas que são, nossa, que bacana, né? Por quê? Porque o conjunto de treinamento que é usado, né, nesses modelos de grande porte, né, esses modelos de linguagem de grande porte, eles incluem, tipo, a leitura de toda a internet. Então, é uma quantidade, né, de conhecimento no sentido factual, né, conhecimento factual, né, que é muito grande, que está ali incorporada, né, e de estruturas de linguagem muito grande, né. Imagina, assim, quem de nós, né, não gostaria de ter lido, né, alguns milhões de livros, né? Acho que todos, né. Mas a gente, claro, né, no tempo de uma vida não consegue, né, ler, né, uma quantidade dessa, mas, né, esse nível de conhecimento de linguagem existe e ele é usado na composição dessas respostas. Uhum. Elas não são respostas literais, é sempre importante deixar isso claro, né? Então, os robôs compõem respostas a partir de todo esse... esses algoritmos, né, eles compõem respostas a partir de todas essas informações, né, que foram obtidas em milhões de livros e em milhões de páginas de internet, com, né, claro, inclusive com os problemas éticos, os problemas, né, associados aí a esse tipo de conteúdo que, infelizmente, a gente encontra.
Muito bem. Bom, professor, continua acompanhando, né, essa evolução toda. A gente volta a conversar sobre isso quando tivermos mais um degrau, né, a mais nessa evolução.
Não vamos esperar um degrau, não, vamos esperar só um outro acontecimento.
Vamos, desses, então,
um
tá
degrau
bom.
Mesmo, de verdade, talvez demore muito.
Tá certo. Professor Marcos Barreto da Poli conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professor?
Sempre às ordens. Um bom dia a todos. Grande abraço.